A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com Belas Barbosa.
Boa noite, queridos ouvintes. Boa tarde, bom dia, não importa em que horário você esteja ouvindo. Eu queria dizer para vocês que o problema das adaptações é que tem que adaptar o material. É isso.
Fernando Medeiros.
Oi, gente, tô aqui pra dizer que é legal, mas vacila.
João Pedro.
E aí, gente, beleza? A Fê continua o tipo de mulher que poderia me matar e eu gosto disso.
E diretamente do Popcast, Altamiro Júnior.
Cara, eu sou o único entusiasta aqui da série, pelo que eu tô vendo, e vamos falar dessa bela adaptação, na minha opinião, é claro.
Eu gostei também,
é só pra manter.
Faltou só o falsete, Diego.
Não, eu gostei. Tem seus problemas, mas eu gostei. E no programa de hoje, vamos falar aqui sobre a série Cowboy Bebop, a adaptação aí do clássico dos animes aí da Netflix. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim, e bora lá. Antes da gente entrar em sinopse da série e tal, qual foi a reação de vocês quando anunciaram aí a adaptação de Bebop, hein?
Como sempre, descrença, né, cara? Eu acho que eu vi alguma coisa, alguma matéria assim, eu falei, cara, aí lá vem outra bomba por aí, assim.
Eu acho que foi mais ou menos por aí, assim, velho. Quando eu vi, nem sei quando foi a primeira vez que eu vi, mas é sempre aquela coisa, tipo, muito um pra quê, tá ligado? Eu lembro que eu tava conversando com um amigo meu, ele falou, tipo, cara, minha reação sobre Bebop é pra quê, eu não vou ver. Aí fica mais ou menos a mesma, assim, tipo, ah, tá bom, tão querendo fazer esse negócio de novo, tudo bem. Aí eu vi a primeira imagem, sacou? Que foi até esse ano que saiu, eu fiquei, agora eu quero ver. Mas até as imagens apareceram, eu não tava nem aí.
Eles me ganharam, assim, eu comecei a assistir a série, eu nem sabia que Diego ia gravar nada, assim. Eu até tava pensando em levar isso lá pro cast da gente, mas eu sabia que não ia rolar, porque a galera não assistiu. Mas eles me ganharam já ali na abertura. Então, sim, eu acho, eu digo, porra, legal.
Quando anunciaram, eu tava muito, caraca, isso aí pode dar muito certo. Mas também pode dar muito errado, mas eu não fiquei com esse pode dar muito errado na cabeça. Falei, vai dar bom. E a gente não viu nada. Aí, como o Fernando falou, esse ano saiu imagem. Eu falei, porra. Porra, foda pra caralho. Aí mês passado saiu a abertura. Eles lançaram um trailer da abertura sem dizer que era abertura. Eu falei, tá merda, isso tá muito bonito.
Então, quando eu soube que ia ter adaptação, eu não fiquei triste, eu não fiquei chateada, eu não pensei pra quê, porque uma das primeiras coisas que eu vi quando anunciaram a adaptação era que o Show ia estar no papel principal. E eu gosto muito dele como ator. Então, a primeira... ele é um ótimo ator. Aí a primeira reação que eu tive no meu coração foi, ok, temos expectativas. Poucas, mas temos expectativas de que pelo menos a atuação vamos ter. Aí eu deixei pra lá. Eu falei, vou fingir que nada está acontecendo. Porque Bebop é um dos meus animes favoritos. Então, eu não queria criar nenhum tipo de expectativa, porque a expectativa é a mãe da decepção, né, meus queridos? A gente já sabe.
Sim.
Aí eu deixei pra lá, fingi que nada estava acontecendo. Começaram a sair as notícias, eu fingi que nada estava acontecendo. Saiu uma foto aqui, uma foto ali, eu fingi que nada estava acontecendo. Até o dia que o Fernando resolveu que era o momento dele ser o arauto da Discórdia e apareceu no grupo com uma foto maravilhosa, incrível, das gravações dos brasileiros. O nosso trio perfeito, maravilhoso, incrível. E naquele momento eu falei, não, segura aqui na minha mão alguém, por favor, agora alguém segura na minha mão. E aí saiu a abertura. E aí no dia que saiu os detalhes da abertura, a gente deu uma surtada absurda. Eu implorei desesperadamente pra qualquer pessoa em qualquer lugar gravar um podcast e me chamar, não importa se vai ser bom, se vai ser ruim, eu quero participar. E estamos aqui nesse momento.
Quando o Diego colocou lá no grupo, a gente vai gravar sobre o Cowboy Bebop, e eu no hype, né? Eu sempre lá no grupo colocando um monte de coisa, a galera nem aí, eu disse, não, cara. Não, vou. tenho que falar dessa série. Queria fazer uma pergunta pra vocês, eu sei que eu não sou host aqui, mas é só eu que notei o cuidado que a galera teve com, com essa série, assim, com relação ao anime.
Eu acho que teve dedicação.
Cuidado é muito exagero, né?
Cuidado em alguns momentos faltou, assim, mas eu acho que eles se esforçaram e isso é um mérito, assim, tá ligado?
Sim, tem muita coisa ali que... Tu vê a alma, um pouco a alma do anime, assim, em alguns momentos, né? Somente que isso, por exemplo, pra mim é inegável. Visual da série é perfeito, assim, pra mim. Em questão de ambientação, a fotografia e tal. A caracterização dos atores tá muito, muito boa. Eu gosto muito do Mustafa Saki, né? Como Jet Black, né? Uma das poucas coisas boas que tem na segunda temporada de Luke Cage é ele, inclusive. Eu sei que aqui ninguém viu.
Eu vi.
Então, opa, olha
eu
aí.
Só deletei isso da memória. Eu deletei isso da memória. Assim como as séries da Netflix.
Eu não gosto do Punho de Ferro. O Luke Cage tem nada a ver com isso.
É, a segunda temporada de Luke Cage é muito boa. E ele é um papel importante, né? Nisso também. Eu falei, pô, quando anunciaram ele como Jet Black, eu falei, pô, tá aí, né? O show também como Spike, falei, pô, gostei. Achei ele parecido, a Peneda, eu esqueci o primeiro nome
dela. A Daniela, né? Que é a Faye, né?
Isso.
Pô, maravilhosa. Sim. Até a questão da roupa dela, né? Eles conseguiram...
É, adaptaram bem, assim. Acho que ela continua bonita sem ser sexualizada demais, né?
Exato. Tipo anime, né?
Tipo no anime, né?
Calma pra Netflix, porque eles conseguiram ajeitar esses traços de sexualização que tem muito em anime, né? De uma maneira... A roupa da Faye é o maior exemplo. Achei muito foda. Isso aí foi cuidado. Não foi só dedicação, não. Foi um cuidado que eles tiveram.
É isso. Por tudo que vocês listaram, gente, teve cuidado, sim. Não teve só dedicação. Não teve cuidado, sim. Não é a obra perfeita, não é a adaptação. A gente não tá aqui à procura da batida perfeita, não somos uma Marcelo D2, mas obviamente teve cuidado com a série. Teve muito cuidado com a série. Eles tiveram dedicação, eles tiveram cuidado com a obra, eles tiveram atenção a inúmeros pontos que realmente importavam para nós que assistimos a obra e gostávamos dela inicialmente. Não necessariamente quer dizer que eles foram felizes em todas as suas escolhas e execuções. É uma coisa completamente diferente, mas dedicação e cuidado teve.
Por mais adaptações assim, pô, a gente tá falando da Netflix, né, cara? A gente já viu um monte de adaptação.
É, sempre podia ter sido muito pior, né?
Pô,
a barra era muito baixa, meus amigos. A adaptação de anime, a barra era muito, muito baixa.
Ela é Death Note, né? Bleach não é tão ruim, não, cara.
Não, o Bleach e o Fullmetal, eles são um ponto que a gente tolera, até. O que o Fullmetal, eles fizeram uma história totalmente nova, digamos assim, né? Algo muito fora da curva. E o Bleach, eles conseguiram seguir uma linha tênue ali entre o anime. E outra coisa boa do Bebop é que trouxeram o Celt Bell pra continuar fazendo a trilha sonora, que são os membros do anime.
Outra coisa também muito boa é a trilha sonora do anime. É excelente isso aí também.
Sim. A trilha é incrível, mas pecou que não teve minha música favorita, que é a porra do Real Folk Blues. Só faltei chorar Hang, honestamente. Esperei por todos os momentos ali, desesperada, até o último episódio e eles não me entregaram. Eu queria ir lá dar na cara da Yoko Kanno. Na moral, você me deixou aqui esperando e não me entregou. Tô triste.
Assim, o problema da adaptação de Bleach é o material de base, né?
Obrigada!
Também. É um problema.
Não, concordo. Tipo, beleza, eles tiveram de fato muita dedicação e muito cuidado com diversos momentos, assim. Mas eu acho que às vezes faltaram pontos de roteiro, assim, sabe? Que eles
não, isso, com, assim, isso com certeza.
É nisso que eu trago meu argumento anterior, tá ligado? Mas eu concordo com tudo o que vocês falaram, assim. Tipo, a adaptação visual da série é muito boa. Acho que a adaptação das músicas da série ficou muito boa também. Eu acho que as atuações são muito legais. Eu adorei o trio principal, por exemplo. Queria aquele, enfim, né? A gente já tá com spoiler aqui, né? Sente falta.
Já, pode
sente muita falta da Ed. Ela só aparece no finalzinho ali.
Nossa.
Cadê? Antes, talvez a gente não tenha, inclusive.
Ele já deixa pra uma segunda temporada.
A gente entende. A gente entende. A gente aceita. Aí não, honestamente. Uhum. Até o último episódio, até Ed aparecer, eu tava putaça. Eu tava putaça, honestamente. Eu não tinha pego nenhum spoiler, então eu tava tipo, ah não, ela não vai aparecer. Que inferno. Principalmente porque é mencionado né? Quando eles mencionam o Radical Ed, eu tô, vai aparecer, é agora, vai, não vai, não aconteceu.
Exatamente.
E ela é importante, né, no...
Ela é importante.
Anime, né? Muito!
E é isso que me estressou também, porra, tipo, por exemplo, coisa. O Ayn também. O Ayn, ele, de fato, ele não é tão importante quanto os quatro humanos, vamos botar assim. Mas ele é importante no anime, tá ligado? E ele ficou muito escanteado ao ponto dele ser literalmente abandonado, só
que... Caraca, você não abandona doguinho, você abandona...
Achei filha da putagem.
Abandonar um corguinho, pô, isso é muito...
Perder um ponto, cara, na nota só ali, honestamente.
Ah, é um cachorro. Só porque o cachorro faz transmissão, pô.
É, holografia dos olhos, né, velho? É bem bonitinho o cachorro, cara. Assim,
ele conta toda a sua vida e você não reclama. Oxi.
Abandona sua nota, desgraça.
O momento mais importante dele ali é a questão do palhaço, né? Que ele, meio que o palhaço tem um trauma lá, um inimigo lá, e então é meio que ele é a maior aparição dele, entre aspas. Mas eu achava muito bonitinho a Fênix andando com ele na coleira, assim, em alguns episódios.
Sim, sim. Inclusive, eu queria menos cenas do Vicious e mais cenas do Ayn, por favor.
Ah, bora falar disso mais tarde.
Sem dúvida.
A gente tem muito pra falar sobre isso, bora deixar pra um pouco
sim,
mais
sim,
tarde.
Sim, sim, sim.
Né, pode, cara? Não, então, e essa adaptação aí, já indo, acho que talvez já indo um pouco pro final, né, do papo, eu acho que ela me dá um pouquinho mais de esperança em relação ao Hokusho e One Piece, cara.
Sim.
E Avatar, né?
Inclusive, se eu não me engano, é o mesmo produtora que vai adaptar,
é o mesmo showrunner,
e vai fazer One Piece, né?
Isso.
É. Porque assim, o One Piece, o material base é melhor, né, cara? Eu acho que tem mais profundidade pra trazer uma história melhor, assim. O Hokusho eu tô um pouco pé atrás, assim, porque, cara, assim, a história do Hokusho também é qualquer nota, né? Vamos falar a verdade, né? Assim, cara, é shonen, né, cara? É porradaria. Então, assim,
não precisa ter luta bonita e ser engraçado. Acabou.
É, entendeu?
E o poder da amizade, desculpa, precisa do poder da amizade.
Sim, sim. Né, mas assim, eu tô um pouquinho mais confiante nessas adaptações, né? Uhum. Então, né, acho que ela aprendeu um pouquinho. Tá com misto aí de... Né, acho que não teve uma recepção muito boa, né? Não sei se vai ter uma segunda temporada, né? De Bebop, né? A galera reclamando bastante, né? Porque, assim, acho que a galera queria ver o anime em live action de fato, né?
Que é sim, chato pra caramba.
Sim, sim. Ele queria ver a mesma coisa de novo, só que com atores de verdade. Assim, eu acho que as adaptações foram boas, na maior parte, né? Algumas coisas me incomodaram, né? Principalmente o Vicious. Acho que, pra mim, é um ponto baixo da série. Não funcionou. Mas, cara, eu gostei da... Por exemplo, a dinâmica dos personagens é diferente, né? Acho que aqui funcionou bem, né? O tom mais de humor, né? Porque no anime é uma coisa muito mais...
Séria, né?
Muito mais séria, muito mais pra baixo, né? Acho
melancólica.
Melancólica, exato.
Eu concordo que o live action tem mais humor do que o anime tinha. Mas o anime também tinha muito humor, e muito humor pastelão, sabe? Tanto que a primeira vez que eu vi essas críticas, assim, do tipo, tem muita piadinha, não sei o que lá, eu fiquei tipo, tá, mas por que vocês estão reclamando?
Assistiu errado.
O Spike, o tempo todo, ele vai pegar alguém e ficar fazendo uma piadinha sacana, algo zoado, irritando o Jet... Eu não vi muita diferença, sinceramente. Exato. Nesses pontos. Eu gostei da relação em que a Faye, o trio, né, se construiu. Porque durante a série é muito, tipo, Jet e Spike all time, ele fazendo as coisas. E a Faye entra num caso ocasionalmente, atrapalha eles, fica com eles, né? Nunca é essa, eu moro aqui na nave, eu pertenço. E eles já deram essa volta, ela ficou de total. Agora você é família,
acho que
fica
no
aqui.
No segundo, no terceiro, ela já meio que já se envolve ali, né? Com a galera
achei,
ali.
No primeiro episódio eu achei que ia ser isso. Falei, ó, esse ponto eles vão manter. A Faye vai e volta, vai e volta.
Eu acho que isso é uma coisa que eu achei interessante que, entre aspas, mudou do live action pra animação, porque o anime é muito, e Belz tem um texto sobre isso lá no site, no Maratona de Sofá, que o Cowboy Bebop é muito sobre estar sozinho entre pessoas, sabe? E eu acho que o live action dá uma adaptada nisso, ele faz com que, de fato, ele se torne um grupo integrado, assim, sabe? Porque se você olha a Bebop na animação, é meio que, tipo, são pessoas juntas, sabe? Mas não necessariamente eles são meio parceiros, assim, entre si, né? Vai criando, de fato, um laço, mas tanto que o anime acaba com eles se separando, né, no final das contas. E aqui no live action, assim, eles estão de fato unidos, eles de fato se sentem como bando, né? Não é como se a Faye estivesse pegando carona com eles ou coisa do gênero, né? E eu achei, mas eu achei curioso, achei diferente, mas eu achei, isso é legal também, sabe? Mas aí me deixou um pouco preocupado no último episódio, porque o último episódio é muito sobre o Spike estar sozinho contra o passado dele, né? Mas eles resolvem, enfim, dá certo.
Mas a última cena ali, pelo amor de Deus, né? Deixa na cara, assim, que tudo vai voltar ao que foi a série ali, né?
É,
Se tiver uma segunda temporada.
Se tiver uma segunda temporada, o Ed vai ser o catalisador dessa, da união dele de novo.
Da união, exatamente. Sim. Eu acho que a única que saiu de boa ali, meio que pra procurar lá o passado dela, foi feio, porque...
É porque ela é a única que ficou com o objetivo no final.
Sim, no fim das contas.
Porque o Spike tá fudido, o Jet tá fudido.
Uhum.
Ela tem um objetivo, porque ela precisa encontrar quem ela é, e aí o Ed aparece magicamente pra ser a cola que vai unir eles numa possível segunda temporada.
O Jet duplamente fudido, né?
A Faye, ela não sai tão brigada com o Spike. É, tipo assim, ela entende, ok, ele tinha um passado ruim, e ele não se orgulha de se escondeu. Até então eu tô de boa, me tratou bem. O Jet, ele nunca entendeu isso, e a partir do momento que eles pegam a filha dele, ele fica mais puto ainda. Tanto que a Faye fala, quando o Jet fala, eu não vou ajudar, aí ela fala, ok, eu não vou participar disso, eu não vou carregar esse peso nas minhas costas.
É porque é um mérito da adaptação, né? A Faye Valentine é um personagem extremamente mais maduro do que ela é no anime.
Sim.
Ela é extremamente mais madura. Ela é muito, muito melhor construída do que ela é construída no anime. Infelizmente, sim, sim. No anime, ela é a femme fatale, a gostosona de shortinho curto e peito sempre possivelmente querendo aparecer. Na série, não. Ela efetivamente tem laços antigos que a gente não vê isso no anime. Tipo, a gente não vê ela tendo histórias que vêm antes, né, dela encontrar. Ela não tem esse laço, porque ela perdeu a memória dela e ela não sabe quem é a família dela até o momento que ela efetivamente encontra a fita, descobre um pouco do passado dela, ela não tem ninguém. Naquele momento, não. Na adaptação, ela conhece alguém, ela tem um laço, inclusive, emotivo com essa pessoa, e você, inclusive, percebe ela crescendo ao se unir ao Jet e ao Spike. Entendeu? Ela já tem uma construção e ela ainda cresce mais. Isso é um mérito absurdo da série.
Isso eu achei muito legal.
No anime, ela é muito distante da galera, né? E bem chata, assim, né? Uma parada, como foi dito aí, são pessoas juntas que, na verdade, não são parceiros, né? Que, fora o Jet e o Spike, né? Que tem aquela amizade, aquele laço. Eu acho a Faye muito distante, né? E ela é bem chata, velho, no anime.
Mesmo o Jet e o Spike. Mesmo o Jet e o Spike. Eles são muito mais amigos na série.
Sim, são.
Com certeza.
No anime, eles são próximos, mas eles não são amigos. Você não sente essa mesma proximidade. Tanto é que, tipo, o Ferna comentou, e quando eu assisti Bebop e eu escrevi pro Maratona, o que pautou todos os episódios pra mim foi justamente esse sentimento absurdo, melancólico e de extrema solidão. Uhum. E mas... não só a extrema solidão do Spike, mas de todos os personagens. Todos eles são solitários. O Ed é solitário porque ele é uma criança órfã abandonada. O próprio Wayne, que é um cachorro, ainda assim ele consegue ser aquele corgi bonitinho e solitário. O Jet, você sente que falta muito e tem, tipo, toda uma dor, uma perda do relacionamento dele. O próprio Spike é epítome do estar solitário por entre a gente. Ele é aquela pessoa que não importa em que ambiente ele esteja, ele tá sempre insatisfeito, porque ele tá sempre insuficiente.
Mas vocês não acham que isso é da cultura japonesa, né? Isso é uma coisa meio que introduzida ali no anime, porque o japonês tem muito disso, né? Eu vejo muito como da cultura japonesa, essa questão de amizade. Eu consegui enxergar muito disso ali no Cowboy Bebop do anime. Essa amizade japonesa é sempre assim, sabe? Desse jeito, assim, sabe? Então eu vejo muito... Não, eu vejo muito da cultura japonesa, assim, ali. Uhum.
Não, achei interessante esse ponto, não tinha pensado nisso, não. Rapidinho, só sobre a Faye ainda. Eu concordo com vocês plenamente, assim. Eu acho que foi muito legal como eles conseguem expandir esse personagem, né? Tipo, ela se torna mais presente, ela tem um background maior. Tem até aquele episódio que eu achei interessante, que é o Spike não querendo confiar nela pra fazer uma missão, né? E o Spike... e o Spike dá até uma de nerd babaca, né? Tipo, pedindo a carteirinha dela. E ela começa, de fato, a provar todas as coisas que ela fez. Isso foi muito massa. Inclusive, serviu pra corroborar uma coisa sobre o Spike que aparece no primeiro episódio de animação, que é, tipo, aquele xamãzinho que vira pra ele e fala, tipo, você não confia nas mulheres. E esse episódio serviu pra corroborar isso. Mas uma coisa que me incomoda com a Faye é como, tipo, no anime, a gente tem todo um tempo pra gente até mesmo esquecer que ela pode ter uma história pra que a gente comece a dar importância pra isso e isso via eclodir. Eu acho isso muito legal, assim. Mas na série, tipo, na segunda vez que a Faye aparece, a gente já sabe tudo sobre ela, sabe? Tipo, ela veio de criogenismo e perdeu a memória. E eu fico tipo, poxa, é um traço legal. A exploração do personagem no anime, tipo, a gente não saber nada sobre ela até que a gente comece a se questionar sobre essas coisas, sabe? Que, que o live action não deu essa chance pra gente.
Esse episódio que você falou, acho que é o quinto ou é o sexto, né? Que praticamente fica o Spike e a Faye na nave, né?
Aquilo
é muito anime, cara. Aquilo ali é muita animação. Eles ficam ali praticamente o episódio todo e tem toda aquela história lá do Jet com o parceiro dele, como ele meio que perdeu o braço, né? É muito. Quando eu vi aquele episódio, eu falei, cara, isso é muito Cowboy Bebop, assim. Tipo, eu não sei se vocês lembram da animação, aquele episódio lá que o Spike fica dentro da nave tentando caçar uma espécie de uma aura negra lá, de um gás, eu não lembro muito bem.
É o episódio que... Alien, né, como eu chamo. Assim.
Isso. É bem engraçado aquele episódio. Tem umas pegadas já sérias, assim, que eles conseguiram captar perfeitamente.
E uma coisa que eu gostei da série, em relação ao anime, que o anime é muito sobre rotina.
Exato.
O quanto a rotina, a vida de um adulto, é chata. É maçante. E ele foca muito nisso, o quão é maçante a vida adulta, a rotina. É, se a gente pegar... Tem muito episódio bem paradão, né? No anime, né? Sim, então, sim. Talvez a galera que for ver, achar que vai ver uma ação desenfreada, não é. Talvez se decepcione um pouco.
Pois é, até as cenas de luta que o Spike tem, que vocês veem aí na série com o Cho, no anime são um pouco mais paradas. O Spike não é muito de, eu vou ali, vou dar um socão na cara dele. Ele é muito ele desviando das pessoas, fazendo graça, e aí ele faz alguma coisa. É bem devagar.
Porque é bem devagar. Então, eu acho, a galera fica falando, eu acho que a galera tá lembrando muito até do filme.
Knock on Heaven's Door, né?
É, que ali tem umas ações um pouco mais frenéticas. A galera fica falando assim de algumas coisas, eu falo, cara, é mais ação. Eu falei, pô, então acho que você tá falando do filme, você não tá falando da série. A série é bem mais parada. Então, e na série, no live action, ele traz um pouco mais de senso de urgência. Então, eu achei que ficou bom isso na série. Tanto que, pô, eu vi aqui os episódios tem 40, 40 e poucos minutos, assim. Cara, eu vi hoje, assim, de boassa, assim, pra mim. Eu achei o ritmo muito bom da série.
Não, o ritmo, comparado ao anime, o ritmo da série é absurdo, né? Tem muita ação, assim, sabe? A animação é muito parada, né? Tem muita coisa assim. Eu mesmo fiquei com um sentimento muito estranho quando eu terminei de assistir a animação, já faz um tempo, porque eu esperava bem mais, assim, embora tenha amado os personagens, sabe? Tem toda essa questão de frieza que a gente já comentou, que eu acho que isso é muito da cultura. A amizade no Japão é isso aí, velho. Quem assiste anime sabe que a amizade do Japão, que eu diga Naruto e Sasuke, né? Mas, assim, eu fiquei muito... Eu gostei muito do Cowboy Bebop, mas da animação, vou até rever, mas eu acho muito que a série tá muito superior com relação à ação, não tem nem o que comparar.
Uhum. Tem uma fala no Nerdcast, eu acho que foi o JP que falou alguma coisa assim, ou tô confundindo, era no Braincast, foi o Chris Dias, enfim, foi alguém que falou da podosfera, desses programas grandes, que é mais interessante ler Senhor dos Anéis, é mais interessante depois que você passa, que você terminou de ler, né? A leitura é um pouco complicada, é um pouquinho chato, mas depois que você lê, que você para pra lembrar do livro, ele fica muito bom. Eu acho que o Bob tem um pouco disso. Ele é muito famoso, e eu não sei quem aqui assistiu há muito tempo atrás, eu assisti, tipo, ano passado. E eu acho que eu tava com expectativa muito grande, e eu acho que a série é muito sobre isso que a gente já falou aqui. É sobre solidão, é sobre tédio, né? É sobre essas coisas assim, sobre, tipo, correr pelo pão de cada dia, literalmente, né? Não é... Então, de fato, assim, tem algumas horas que você fica tipo, poxa, eu esperava muito mais disso aqui. Mas depois que você assiste, e você consegue dar esse tempo, e você lembra, assim, você entende porque ele é um clássico, né? Você entende o que é que ele queria trazer ali, como ele é dinâmico, mesmo na sua lentidão e coisa e tal, assim. Então, eu acho que tem isso mesmo.
É, porque eu, por exemplo, eu assisti a primeira vez em 2001. Então, eu tinha 15 anos. Eu gostei, mas claramente eu não entendi a obra. Depois, eu gostei muito de rever ela mais adulto, cara.
Ele é um anime adulto, de fato, assim. Não é um anime adulto, tem sangue e tem putaria. Não, ele é um anime para adultos. Ele fala
para adultos.
Assim, mas de adulto.
É sobre a vida adulta. Então, assim, você pode até gostar, você vendo, assim, ele... né? Eu gostei das cenas de ação, gostei da animação, mesmo lá em 98, anime de 98, ainda é muito bonito a animação. O nível de animação dela, ele é impressionante, pra, se tu pegar até anime, ele ainda é mais bonito do que anime desse ano, se tu parar e pegar.
Porra, anime desse ano. Sem dúvidas.
Eu tendo essa visão depois de adulto, né, e tanto que essa coisa de rotina e tal, quem me deu essa visão foi o Cesare Rodrigues lá da Warp Zone, lá quando a gente gravou sobre a série. Depois, quando eu vi isso, me deu esse estalo, assim, eu falei, pô, realmente, é sobre a vida adulta e o quanto a vida adulta é chata. Então, faz sentido a série ser mais lenta, né? Isso, a lentidão da série faz sentido. E rever ela adulta fez toda a diferença.
No caso, tu tá falando do anime, né?
É do anime.
Eu acho que tem um lance que, assim, Cowboy Bebop foi um dos primeiros animes que eu vi, e quando me disseram pra assistir, ninguém olhou pra mim e falou, não, isso aqui é um shonen, isso aqui é um seinen, isso aqui é um anime sobre isso. Não, eles falaram, assiste, é um clássico e você vai entender por quê. E eu não tive essa sensação de, ah, isso devia ser mais rápido, ah, isso aqui é arrastado, ah, não, porque desde o começo, o anime te mostra, ele não precisa te dizer, ele te mostra passo a passo que aquilo não é um anime feliz. Ali não é o poder, uhum, da amizade. Aquilo não vai ser um arco de treinamento. Não é isso que Cowboy Bebop vai te entregar. E ele não pretende te entregar isso em momento nenhum, em nenhum tipo de construção. Seja visual, seja com relação à trilha sonora, seja aos personagens, ao design. Nada, nada, nada nele é feito pra ser um anime feliz. Cowboy Bebop não é um anime feliz. Não é pra você assistir e falar, poxa, que paz, hein? Mó paz. Assistir isso aqui foi tranquilo. Não, cara, é pra você assistir e ficar mexido, sacou? É pra você refletir sobre a sua vida. Bater uns 45 depressão depois que assistir aquela porra. E eu não trocaria por nada, honestamente. Foram reflexões extremamente importantes. Eu acredito, e toda vez que o Diego menciona isso, eu acho faz todo sentido, que é, o guri vai assistir isso, se ele for criança, ele não vai entender. Porque ele não se fudeu ainda o suficiente na vida pra conseguir compreender com a Bob Bop.
É, você tem que ter passado.
Você tem que ter passado. Você tem que ter passado o seu grão de sal na vida pra você entender o que é que acontece. Por que que as contas são necessárias? Por que que eles estão ali todos os dias trabalhando dia a dia pra sair do vermelho?
Sempre no vermelho.
Eles estão sempre no vermelho, não importa quantos trabalhos eles peguem. Ô, brasileiro 2021, nada mais verdadeiro do que isso.
É, são muitas frases que você vê durante a série deles, após trabalhos grandes, né, eles falam, ah, a recompensa desse cara é tanto, e é sempre no episódio seguinte, no início. Tá, a gente vai comer ou vai comprar gasolina.
É muito doido isso, velho.
Toda hora.
Não, e não só isso, porque, por exemplo, quando eles estão lá na primeira missão lá no cassino, o cara lá destruiu tudo, o cassino lá, eles receberam só, eles ganhavam, sei lá, acho que era, vamos botar 15 milhões, de 1 milhão, e só receberam 100 mil porque teve que pagar os danos do cassino.
Do cassino, exato.
Então tem sempre essa, que eles causam dano, um monte de dano lá, eles têm que pagar.
Sempre tem um colateral, porque a vida adulta é isso. A gente não tá, não é tipo, ah, um caminho de flores, tudo bonitinho e tal. E eu acho que talvez a beleza pra mim do anime tenha sido justamente essa. Porque eu não peguei pra assistir pensando que eu ia ter uma jornada diferente. Ir assistir com expectativa de que vai ser o seu everyday shonen, não vai te deixar de boas, não vai te deixar tranquilo, você não vai gostar. Você não vai encontrar os elementos que você vê em maioria dos animes ali. Inclusive, o próprio Shinichiro, ele tem outras obras que tem esses elementos. Crawling Tuesday é uma dessas obras que você vai ficar felizinho assistindo, tem uma ótima trilha sonora, seu coração vai estar mó paz, mas não é a mesma coisa. Eles são obras do mesmo cara, só completamente diferentes. São lições completamente diferentes, ainda que ambas te tragam e te enriqueçam muito.
Sim.
Tem um episódio específico na série pra ver como eles são fodidos. Quando eles estão prestes a pegar o bandido, vem a polícia e atira na cabeça do bandido e aí, sim, acabou. Então, assim, perderam todo o dinheiro, né? Eles correm atrás, batalham, chegam lá, a polícia simplesmente chega lá, dá um tiro no cara e acabou.
Até o Jet fala, vocês na realidade não queriam pagar recompensa, né? Ah, ele é isso aí.
A vida adulta é injusta. injusta, meus amigos. A vida adulta é injusta.
Uhum. E não é só, tipo, ah, são pessoas más, pessoas loucas que eles estão atrás. Esse caso aí, falar que a polícia chega e atira, você para e entende que, tipo, assim, o cara tava errado, ele tava errado. Mas você consegue refletir sobre o motivo por que ele tava fazendo aquilo. A família dele foi toda morta por causa dos patrões, que largaram eles à mercê quando dá a queda, que o portão da lua explode, aquilo gera uma catástrofe que atinge a terra e tudo mais, pra poder salvar cachorro. Assim, eu não vou dizer que a vida de cachorro é menos importante, eu amo meus cachorros, mas, tipo, eles simplesmente abandonaram pessoas que não tinham condições nenhuma pra poder levar os seus bichos por mera futilidade.
É, não tem um lado certo, né? Traz essa reflexão, né? Assim.
Isso é aquele pior da galera que fala que prefere bicho do que cachorro, né?
É, prefere bicho do que gente.
Do que gente, é. Bicho do que gente, é. Isso aí. Fez sentido mesmo que eu falei.
E se você ouvinte quer parar e entender mais o que é essa reflexão que a gente tá falando, esse passar pelas pessoas, por várias pessoas, por multidão, estar sozinhos, bota lá no YouTube, Cowboy Bebop Cartola. Você vai ter todo esse sentimento. Nossa.
Dor e tristeza. É isso que ele tá te indicando, querido ouvinte.
Eu não
dor
podia deixar de falar desse vídeo, que é maravilhoso.
Eu acho que...
Eu não sei se tem, mas deve ter Cowboy Bebop e Ela Partiu. Não sei.
Ah, tem. Com certeza tem.
Mas aí eu não sei se vocês concordam. Vem muito daquilo que eu tô dizendo. Isso é muito da cultura japonesa. Tá entendendo? Se essa não é a obra dele, que tem outras que falam da mesma coisa, né, do autor do Cowboy Bebop. Então isso é uma reflexão muito japonesa, esse tipo de coisa. Tá entendendo? Então não tem como desvencilhar... Não tô falando que são todos animes, né? Tem aqueles animes que são mais reto ali, matar o inimigo, não sei o que, lutinha. Mas a maioria de animes adultos, assim, tem essas reflexões, assim.
Eu não sei se é, eu tô acreditando em você, mas se for é muito interessante, né? Porque a maior parte dos elementos do anime são ocidentais, né?
Exato.
O nome, as músicas, as inspirações dos personagens.
Como eles conseguem misturar isso, né?
Sim, eu acho o Chinichiro Watanabe genial nesse sentido, assim. Eu vi pouca coisa dele, só vi Cowboy Bebop e Carolyn Tuesday, que eu também acho genial. E eu acho muito curioso como... E aí a gente olha que foi um ponto muito feliz do live action, é como ele consegue conduzir a série a partir da música, né? A música é um elemento fundamental nessas duas obras. Fora Samurai Champloo, que eu ainda não assisti, mas eu sei que também é, né? E eu acho
que é muito bom.
E o live action, eu acho que eles não conseguiram botar a música no papel central que tava na animação, mas ainda assim tava muito próximo ali, sabe? Eu acho que eles respeitam muito as músicas originais, tanto que trouxeram o compositor original, e elas estão lá nos momentos chaves, assim, né? Quem já assistiu muitas vezes vai saber o que vai acontecer mais pela música até do que pela própria cena, assim, sabe? Eu achei isso muito bom, assim.
E além dele, só a gente falou rapidinho, além da Carole Tuesday e o Samurai Champloo também, que é excelente, recomendo também o Space Dandy, se alguém aqui assistiu.
Eu vi Zankyou no Terror, também tinha na Netflix, não sei se ainda tem, mas também é bem legal.
É outra
pegada, completamente diferente, porque falou em variedade é com ele mesmo, mas é outra reflexão muito, muito boa de ser feita.
É, Space Dandy é um pouco mais pra comédia, mas também tem seus momentos reflexivos, assim, em alguns momentos, assim. Vale a pena ver.
Do episódio 5 pra frente, a série meio que pega fogo, assim, né? Eu gostei muito do episódio 9, mas eu não tô com a animação fresca na cabeça, assim. Vocês que assistiram aí recentemente, né? Recentemente, o que, é que vocês acharam? Ficou fiel ali aquele episódio 9? Vocês lembram, né? Que toda aquela história do Spike e do Vicious lá...
Não, era tudo novo.
Porque...
Porque o que a gente vê no anime é mais flashback.
É. Eles então olharam pro Vicious e falaram, freestyle! E foi.
Foi bem por aí.
E foi. Agora, uma coisa, um ponto bem negativo na série, pra mim, é o vício.
Com certeza.
Ele é tão psicopata daquele jeito? Porque eu não lembro do anime, ele ser tão psicopata daquele jeito.
Ele é psicopata, mas tem tempero. Na série ele é psicopata e a carne queimou, porra.
Falando sobre tempero, a série é desequilibrado, né? No anime, ele é uma pessoa extremamente centrada e focada, assim.
Sim,
na série, ele tá o tempo inteiro...
Um peixeiro do mal.
Ele é lutando contra esse fato de que achavam que ele não é homem, ser homem, tal, sabe? Uma coisa...
Sempre bufando, né? Sempre bufando.
E é meio... Fora aquele queixo dele do Lord Farquaad. Sacanagem.
Já que tu puxou isso, uma coisa, ele ficou muito destoante na caracterização da série, porque eu acho, né, porque o ator, deixa eu pegar o nome dele aqui, o Alex Russell, ele tem uma feição mais rústica, né?
Uhum.
E assim, ele não combinou com o visual do...
Ele é feio, ele quer dizer que ele é feio, ele é feio.
Ele é feio, Diego. Ele é feio, na moral. Vocês estão falando.
Cara, e aquela peruca dele? Ficou melhor do que a do Henry Cavill?
Aí ficou... Não, puta, do Henry Cavill ficou bonito. Não. O Henry Cavill ficou gostoso como Diego.
Não venha falar mal do Henry Cavill, não.
Olha, eu nem gosto tanto do cara e vou ter que defender. É isso.
É porque o Geralt tem essa... Aquele formato quadradão e tal. O Vicious não, acho que não foi uma boa escolha do ator, assim.
Fora que o Ricardo tem a bunda pra compensar, gente. Ele nem isso tem, sabe? Tipo,
isso é verdade.
Não, o Vicious do anime, ele é muito, assim, cara fechado e tudo mais. Tem aquela cena dele já lutando, ele com o Spike com a pistolinha, ele com a katana, velho, muito foda. E, assim, eu gostei desse aí, mas eu achei ele muito psicopata, cara, assim, velho.
A sensação que eu tava é que parecia que estão construindo o Vicious... Isso tô cagando regra, né? Estão construindo vícios, esse vício do anime, né? Pelo menos essa sensação.
Mas, veja, no anime você não tem uma base pro vícios. Você tem lembranças do Spike, do que ele viveu com vícios. E é isso. Você tem opiniões das outras pessoas sobre o vícios, mas você não tem uma formatação de personagem. Então eles realmente olharam pro personagem e falaram, parkour, e deram um mortal em cima do sofá, sacou? Só que eles caíram de cabeça no chão, porque ficou ruim. Ficou muito ruim, gente. Desculpa. Ele ficou cafona, ele ficou um personagem psicopata que você não consegue sentir medo dele, então ele só é ridículo, sabe? Aquela peruca deu errado, ele é feio. Cara, o Vicious do anime, ele tem, tipo, você olha pra ele assim, apesar de mal, sabe aquele cara que é mal e você olha pra ele e pensa assim, nossa, bota essa katana no meu pescoço? Aquele homem, se ele passasse perto de mim na rua, eu mudava de calçada, gente. Tá tudo errado.
Não, ele sempre olhudo, né? Tem um olho, esse cara focava a câmera na cara dele, assim, que aquele esbugalhado, assim.
Ele não consegue fechar a boca sem, tipo, ele parece que tem que fazer força pra fechar a boca, porque os dentes parecem que estão todos saltando ali. Aquela barba mal feita pra fazer.
Ele me lembra um outro ator que tem um olho menor do que o outro. Peraí, ainda vou procurar.
Eu entendo. A Bel vai achar, porque ela consegue. A memória dessa mulher é incrível. Eu entendo que todos, assim, a gente pega anime, todo mundo tem aparência japonês. É baseado em japonês. Poucos autores conseguem fazer essa diferença apesar do traço. Por exemplo, Fullmetal é um desse, né? Aquela mulher é incrível. Você consegue ver as raças étnicas separadinhas assim, tudo mais. Aí, quando você vai fazer uma adaptação, é um pouco difícil você botar isso, um ator de uma certa nacionalidade pra fazer o personagem, eu entendo. Mas a escolha foi muito ruim.
A escolha não foi boa, não. Aqui, eu acho que teria que ser alguém, um asiático.
Eu acho que sim.
Um japonês, um coreano, ou alguém do K-pop, sei lá, acho que alguém do K-pop funcionaria.
Mas assim, a Faye, ela não tem. Você vê aqueles traços ali meio asiático nela, mas eu acho que ela não é, né? Ou é descendente,
não,
é
uma
descendência.
Não, cara, ela é americana.
Vocês levantaram uma bola que eu acho interessante do live action, assim, que é o fato de que ele meio que é punk pós-racial, no sentido de, tipo, existem pessoas de todas as raças interagindo de maneira não problemática, assim, sabe? Que eu acho que ficou muito bem acertado no live action. Eu acho que também eles fazem isso com gênero. O gênero aparece menos, eu acho. Mas também você vê, tipo, os capangas, sempre tem um capanga homem, um capanga mulher, sabe? Tipo, essas coisas assim, eles estão sempre bem misturados. Eu achei essa diversidade do live action muito interessante.
Eu acho que, inclusive, é eles bebendo na fonte do próprio Shinichiro. Porque, veja, em Cowboy Bebop, é de cara um dos animes, e principalmente na época que ele foi feito, ele é um dos grandes animes que são de boas em racialização. Ou seja, você consegue enxergar várias etnias diferentes, várias raças diferentes, várias pessoas diferentes. Porque, gente, a Terra explodiu. As pessoas tiveram, todo mundo que sobrou teve que ir. Então todo mundo se misturou. Fora que essas pessoas também se misturaram com pessoas de outros planetas, outras constelações, etc. Então não faz sentido ser todo mundo igual. Ser todo mundo da mesma, sabe, da mesma raça, da mesma etnia. Não faz sentido. Então é uma fonte da própria obra original que eles expandiram muito bem. É outro grande mérito da série. Eu achei que deu super certo, principalmente o nosso querido Mustafa Shakir. Que homem gostoso, meu Deus! Senhor, obrigada!
Maravilhoso. Sabe quem seria um bom Vicious? Que tá que inclusive tá na série? É o ator que fez o Green, que é o bartender lá.
Ah, o
Agora é um dos melhores, eu ia falar dele agora.
Pois é, é um e andrógeno. Eu acho tanto o Gran quanto a Ana personagens muito bons. E eles não vêm do anime, tá ligado?
Green vem do
eu
anime.
Acho que o Gran tem anime? Não lembrava dele.
Tem.
Mas a Ana não tem, né?
Não.
Pois é, eu acho que eles ficaram muito bem alocados. Lembrei que eu queria falar sobre o Vicious. O Vicious deu tão errado que eu não sei se a culpa é do escritor, se é do diretor, se é do ator, tá ligado? Talvez seja dos três.
Que é de todo mundo. Todos os envolvidos erraram ali.
Quem escolheu ele é.
Olha, vou fazer um parêntese aqui. Eu entendo a decisão artística e principalmente de representatividade que foi feita na transferência, digamos assim, do visual que a gente tinha do Green no anime pro visual que a gente recebeu na série. Eu gosto dessa decisão. Eu entendo porque ela foi feita. Entretanto, a ideia do personagem é que ele te passe, e talvez o Fernando possa não se lembrar disso, mas a ideia dele é que ele comande beleza e sensualidade. E eu não consegui sentir esse, sabe, puxão, assim, que você olha pro personagem e faz, eita, é nóis? Eu queria ter sentido. A androginia que ele tem no anime, ela é o tipo de beleza que quando a pessoa entra no, na sala, todo mundo olha. Não importa, homem, mulher, o caralho. Só que entrou a Beyoncé aqui agora. Todo mundo vai olhar. É isso. É esse o tipo de comando que o personagem tem no anime. E eles não conseguiram efetivamente transparecer esse mesmo sentimento na série. No entanto, a decisão criativa e a decisão de representatividade faz sentido. E eu achei incrível. O ator é muito bom. Puta cast bom. Aquele bom. Bora bater essa palma. Puta cast bom. Tirando a escolha do ator do Vicious, puta cast bom. Agora, a Ana, meu Deus, eu queria fazer um parêntese rápido. Eu sou apaixonada, absolutamente obcecada pelo conceito de que nessas obras muito legais que tem um crime envolvido, sempre exista um local neutro.
Sim.
Usualmente, esse local negro é comandado por um negão incrível, uma negona incrível. Vamos aí trazer de volta.
Da normalidade ali, ela se destaca.
Isso, sempre tem. Sempre tem. Eu fiquei muito com o Bar do Papa Meia-Noite de Constantine, sabe?
Nossa, sim.
É aquele sentimento automático. Existe um em todos esses locais. Tem um lugar que você vai lá no filme do Keanu Reeves que ele mata todo mundo por causa do cachorro. Esqueci o nome. No John Wick também tem.
O hotel.
Exatamente. Sempre tem uma instituição assim. E eu acho isso de uma beleza absurda. Gostaria que existissem mais territórios assim que não sejam a Suíça, né? Por favor.
ela é uma ótima atriz. Ela passa muito sentimento. Principalmente quando ela tá conversando com o Spike, assim.
Eu adoro aquela mulher. A escolha dela pra esse papel, inclusive, puta, que atriz, viu?
Foi como o Bel falou, o cast é maravilhoso. A gente tava falando de atuação lá no início, mas, pô, todo mundo atua muito bem, fora o Vicious aí, que vocês não gostaram muito. Assim, eu tenho que rever o anime, mas eu já tive esse... deu logo esse estalo que... Não, cara, tem alguma coisa errada aí. Mas o cast é maravilhoso. O andrógino... Eu não lembro do anime, faz muito tempo que eu assisti, mas eu gostei muito. Aquele ali nos finalmente do live action ali, quando ele aponta as duas armas lá, e pô, é muito massa, assim. E a sutileza, velho, o cara, a sutileza, assim, passa uma coisa massa, assim. Não, eu concordo.
Voltando ao que a Bel falou dessa presença que o personagem do Green tem, né, de chamar a atenção e tudo mais, na primeira cena que ele aparece, quando é apresentado o Anas, ou o Bar, ele conseguiu me transmitir isso. Não tão forte, mas foi, tipo, ele dominou totalmente, a cena era focada nele, né, de apresentação ao Bar, mas ele conseguiu me chamar, tipo, nossa, que pessoa bonita, que, tipo, sensualidade, no, não só na roupa que tava usando, no cabelo, no jeito de andar, no jeito de tratar as pessoas. Ao longo da série, ele foi perdendo isso já.
Você tá falando do Graham?
Isso.
E ele não canta. Eu fiquei triste que ele não canta em nenhum momento e no anime ele canta.
O uhum.
Que vocês acharam da Júlia?
Então, é outro ponto também que eu não gostei, cara. Da
série. Eu não gosto nela nem no anime, nem na série. Então deu tudo certo pra mim.
É, acho que é por aí. Tipo, eu acho a atriz muito bonita. Ela tá de parabéns.
Nossa, essa atriz é
uma beleza
é bonita
inacreditável. Assim,
é inacreditável. É um negócio ela é muito que não... bonita.
Cara, quando ela canta ali, ela vai fazer aquela apresentação, foda demais, assim. Véio.
Os biólogos da NASA tiveram que juntar os genes pra criar aquela pessoa, tá ligado? Foi um negócio assim muito absurdo.
Helena Satine aí, vamos deixar.
Helena Satine.
Deixar o crédito aí.
Mas pra além disso, eu acho que o que o Bé falou é muito, muito interessante, assim. Eu acho... A personagem da Júlia é meio complicada, assim, né? Ela meio que. Como é que eu falo? Ela é quase uma MacGuffin, assim, sabe? Ela existe pra criar um propósito pro Spike, assim. Ela tem pouca gente no anime, assim, que eu me lembre, assim. Ela parece pouco. Eu acho que perto ali do final ela até dá uma interação maior, assim, mas ela é meio apagada. Eu acho que fica interessante isso no live action, de dar um pouco mais de background pra ela, e apesar de eu não ter gostado das cenas finais, eu gostei da agência que ela ganhou. Não sei se ficou claro. É, assim, ela se torna uma pessoa que para de depender de duas figuras masculinas pra começar a tomar conta do próprio destino, do destino de outras pessoas. Isso eu achei legal. Eu não sei exatamente se eu gostei, assim, mas eu achei legal isso ter acontecido, sabe? Ficou esse conflito de sentimentos, assim. Mas, sei lá, eu acho que a Júlia sofre um pouco porque, tipo, temos que explorar a história do Vicious. Como é que a gente faz isso? Tem que dar background pra ele. Como é que a gente faz isso? Bota mais Júlia no rolê e bota uma família pra esse cara, sabe? Tipo, e aí meio que vai ficando meio, sei lá.
Ela passa a ser a protagonista da história dela. Então ela é só uma coadjuvante na história de todos, que liga ali, né? E ela passa a ganhar a sua importância. Eu compartilho dessa ideia do Fernando, que eu gostei muito disso, achei muito legal, mas eu acho que a execução que foi feita não foi tão legal, assim. Me transmitiram mais a sensação de mulher louca, o que eu não gosto muito.
Foi mais
o que fizeram com Khaleesi, né? E a Khaleesi foi uma personagem que foi muito desenvolvida há anos, e do nada, de uma hora pra outra, ela virou uma mulher maluca. A Júlia, em outros episódios, não é nada. Assim, do sétimo pro oitavo, ela dá um giro gigantesco e vira vilã. Acho legal ela ter papel de destaque, mas acho errada a maneira que fizeram.
Eu não gosto dela, gente. Honestamente, assim, eu já não gostava da personagem antes. Então, quando eu comecei a assistir e eu bati o olho nela, eu pensei, olha, lindona, hein? Quem sabe agora nós vai dar certo aqui nesse momento. E aí, nós deu aí. Ela começa insípida, sabe? Bonita demais. Mas falta alguma coisa. Eu sou bonita e sensual por muito tempo pra mim na obra. E aí eu vou ficando cansada com isso. E aí, quando efetivamente chega o momento dela tomar essa agência sobre a vida dela, e que eu acho que ela vai engatar, ali quando ela vai fazer o acordo dela com a Mal, e etc. Aquele momento eu falei, agora, é agora que a gente vai conseguir, a gente vai fazer, vai dar certo esse bagulho. E aí, no final, ela só surta? Eu não preciso de mais uma mulher maluca na cultura americana de seriado, nem de filme, nem de nada. Porque a gente tem inúmeras. Não tenho mais saco pra isso.
Na série, eu achei ela muito manipuladora. Eu olhando direitinho, depois que você termina, assim, eu acho que ela tava manipulando todo mundo ali, desde o Vicious ao Spike. E o Spike é bem besta, né, velho? Com o amor dele por ela, assim, cara. A gente vê naquele episódio lá da realidade virtual lá, daquela inteligência artificial que ele meio que entra lá.
Uhum.
Eu acho ele muito besta, assim, sabe? O amor dele é aquela coisa extrapola, assim, sabe?
Cara, é naquele episódio que você percebe que ela não é boa coisa. Porque se ele, dentro da realidade virtual, na imaginação dele, ele vê ela tratar ele mal daquele jeito, você faz puta merda. Algo de errado não tá certo. Tudo bem. Eu entendo baixa estima o suficiente de você se odiar. Eu compreendo isso sem problemas. Mas ainda existe aquela dimensão do por que alguém que eu amo tanto, amo mais do que a mim mesmo, diga-se de passagem, vai me tratar tão mal assim, sabe? Porque ela é vil com ele. Quando chega um momento que ele tá tentando se libertar, né? A consciência dele tentando se libertar e o Jet tentando libertar ele junto com o cientista, chega um momento que ela é vil. E aí eu parei e pensei, gente, tudo bem. Apego do programa à parte, apego da autoestima dele à parte, é muito maldoso, é maldoso demais. Então ela não é só, tipo, seda e mel escorrendo. Algo de errado tem, né? Caco de vídeo tem aí.
Mesmo assim, ele ainda pega na mão dela e sai, então...
Há de se fazer uma ressalva aqui, né? Que aquela cena ali é sobre, tipo, a inteligência artificial tá tentando quebrar o Spike de alguma forma. Então ela começa a querer inventar. Aí não, a gente pode começar a pensar, tipo, aí, será que ele tá pegando memórias do Spike sobre ela pra fazer essas coisas? Aí fica mais complicado.
Mas aí, isso aí é uma relação tóxica quando a pessoa sabe e não admite pra si que tem algo errado naquela relação com aquela pessoa. E ela esconde. Ela só vai aceitando. Tipo, eu sei, mas vou fingir, não, isso é coisa da minha cabeça. Aquele momento ali foi as memórias dele, o sentimento, a realidade virtual expondo isso, e ele continuou fingindo que ele não sabia. Ele continuou aceitando, ele tá aceitando o amor que ele acha que ele merece.
Mas isso é uma parada que todo mundo faz, né? Quando tá namorando, meio que esconde os defeitos embaixo do tapete. Isso é uma prática do ser humano, vamos dizer assim, sabe? Claro que não nas proporções, né? Tem as medidas proporções, mas muito defeito do parceiro, você meio que passa por cima, sabe?
Uhum. Bom, eu queria falar que pra mim, é o meu episódio favorito da série, que é o episódio 7, que é focado na Faye, né? Que aparece, entre aspas, mãe dela, né?
Que ele é bom.
Que é bom esse episódio é muito bom, porque eles vão... aparece lá a pessoa que pegou as memórias dela, né? Porque a Faye ficou em criogenia, né? Por muitos anos. E tem pessoas que vão... vigaristas que vão descongelar essa pessoa, diz que é da família, pra pegar pensão, pegar... benefícios, né? Uhum. Com a pessoa, né? E essa pessoa fez isso com ela, né? E ela tá querendo o cartão de... os pertences dela, né? Que ela não tem. Uhum. E vai acontecendo, eles vão lá, né? Aí tem essa mulher tá fugindo de alguém, né? Que é um mafioso lá, traficante lá, perigoso e tal, não sei o quê. Primeiro, a cena do... Que aí o Jet, ele quer ir no recital da filha, né? De qualquer Sim. jeito. E aí ele tá na cena lá, ele vai lá no meio que num holograma lá, ele vê lá a filha lá no...
E o Spike quebrando o cacete lá de
fora. E é maravilhoso, né? Que ele tá numa lojinha lá, tá dançando lá. Tá...
Aquela cena é incrível.
E o pau comendo lá pela janela, muito bom, cara, essa cena.
E ele é muito pai bobão, né? Eu achei engraçado.
Sim.
Tem umas horas que eu fiquei, porra, é muito vergonhinha mesmo, mas...
Cara, eu assim, só te interrompendo, eu sou pai, claro que a gente vai... Eu vou dar um pulo muito grande aqui, lá no final a gente vai comentar, mas, cara, quando a filha do Jet chama o padrasto lá de pai, cara...
Nossa,
eu sou pai,
cara.
Eu sou pai de uma menina, eu fiquei muito triste, cara,
ali,
velho.
Ali doeu, cara.
Assim, eu olhei e digo, cara, meu medo de uma segunda temporada é justamente acabar com essa primeira, tá entendendo? Porque assim, terminou de um jeito que pra mim, eu fiquei um pouco triste, foi agridoce, só não foi pior por causa da personagem que aparece no final, né? E dá aquela deixa pra uma segunda temporada. Mas o final foi triste pra um caramba, assim. E eu acho que é uma sériezinha bem violenta, né? Já por tudo que foi dito aqui, o vícios e tudo mais. Mas... Eu fiquei muito triste. O Jet é um personagem maravilhoso, assim, cara.
Sim. Aí no final, né? Eu gostei, né? A quebra de expectativa, né? Que no final ela só tá fazendo roleplay, né? com o marido, né?
Pois é. Qual foi esse dano?
Caralho, eu achei isso absurdamente legal. Óbvio, eu teria dado um murro na cara dela. Mas eu achei sensacional. Porque a Faye vai embora com a porra da nave dela. Ela tá nem aí, sabe? Tipo, eu transo, eu sou feliz. Só isso, sacou?
That's my girl, né? Achei
muito... Achei muito legal. Achei um pulo do gato muito sensacional, assim. Aquela ninguém esperava. Quem olhar pra gente e falar, não, esse plot twist eu vi é mentira. É mentira, ninguém viu aquele ali, não.
Não, e não tá, mas isso é um tipo de humor, é um tipo de piada que estaria tranquilamente num anime.
Exato, com certeza. Não, mas tem um ponto importante aí nesse episódio, que a Faye pega a fitinha, né, cara?
É, e ela pega a fita cassete lá pra ir a... Pra ver as memórias dela, né? No anime tem isso também, né? Porque eles não sabem nem o que é uma fita cassete, né? Tem tudo uma aventura lá pra pegar um aparelho lá depois.
E eles pegam um maior e pegam um Betamax, tá tudo errado, tá ligado?
É, maravilhoso.
Sem contar que também esse episódio serviu pra ela pegar a nave clássica dela, né?
Uhum. Sim.
Eu tava achando esquisito desde o comecinho, ela aparece com uma nave aleatória lá.
Até então eu tava achando que o episódio era só pra isso, era só pra introduzir a nave clássica dela. Eles entram no armazém.
Certa forma foi.
Mas deu um pouco mais de background pra Faye, né? Acho que foi um episódio divertido.
outra coisa.
É sacanagem outra... falar que foi só pra pegar a nave.
outra coisa, tem muito disso no anime também, né? Digamos, tem um pequeno arco aqui, fala mais de um personagem específico aqui. E eu acho que nas séries eles abordaram isso bem, assim, sabe?
Sim. E um outro ponto bem diferente também da série do anime, em relação ao Jet, né? O fato dele ser um pai, né? De fato, né? Um paizão ali, né? Porque... Sim. No, deram a família pro Jet, né? Ele tinha uma. No anime, tem uma pessoa lá que gostava dele e tal. Até mostra. É um dos melhores episódios. Também. É a esposa, né? É um dos melhores episódios do anime, pra mim. Eu boto até como meu episódio favorito, que é mais focado nele.
Eu achei foda ele ser negro, cara. Puta que pariu. Ficou perfeito, cara.
Mas olha só, o Jet no anime é negro, sabe?
É negro.
Eu achei ele meio diferente, velho. Não é assim, totalmente negro lá no anime.
Ele é negro de pele clara, mas ele é negro. No anime, ele é negro de pele clara, mas ele é negro.
Não, sim. Mas um negão, cara. Eu acho que ficou foda.
Não, ficou perfeito, foda.
Cara, eu olho pra ele assim e digo, isso é o Jet, pô. Todo mundo ali ficou muito, muito parecido, né? Fora o vício aí que todo mundo encarnou. Que verdadeiramente ele ficou meio fora mesmo, né?
Eu gostei dessa parte de mostrar ele a esposa, ter esse lance do pai, né? Até a cena final ali que o Altamiro falou lá, né? Pô, da filha dele chamar o padrasto de pai.
E a introdução do cachorrinho também, né?
Foi uma boa também, né?
A série, ela tenta fazer algumas conexões pra que algumas coisas façam sentido de certa forma, assim. Eu acho que esse exemplo é bom, assim. Tipo, o lance do Ayn é só, tipo, porra, eles acharam o Ayn na missão, eles não sabiam o que fazer, o Ayn ficou lá, tá ligado? Eles dão todo um contexto de, porra, tentar dar o Ayn pra filha dele, pra... Eu esqueci o nome dela agora. A filha dele não pode ficar, Kimi. Porque o cachorro é muito caro. A Kimi, obrigado. O cachorro é muito caro, volta a ficar na nave porque não tem pra onde largar, né? E, pô, eu achei esses tipos de coisas legais. Só que eu acho que em vários momentos, tipo, tudo fica meio pro Vicious, assim. Uma decisão que relacionaram com o Vicious que eu achei interessante foi o lance do tráfico de Red Eye, logo no primeiro episódio. Eu achei isso legal. Mas tem outras coisas que é sempre, tipo, poxa, tem a ver com o sindicato, tem a ver com o Vicious, sabe? Alguma coisa que aconteceu. Tipo, por exemplo, aquele vilão lá que é um Pierrot, o Mad Pierrot, né? Também foi mandado pelo Vicious. Eu fiquei, meu Deus, gente, calma. Porque tudo tem que ter a ver com esse homem, tá ligado? Parece o PowerPoint do Delanhol, assim, tá ligado? Tipo,
quero muito como aprofundar a história do sindicato, pelo que eu entendo. Porque eles, tudo que eles usam do sindicato, eles usavam Vicious como exemplo. Eu acho que esse foi o que eles pecaram, que eu ia falar e vou aproveitar logo. É, eu gostei muito desse background, dos anciões, como é que as regras, você vê os capos, né? Você vê durante o anime, só que o sindicato é uma grande máfia, e policial, caçador de recompensa, quem for, não se mete muito porque eles são casca grossa. E durante a série você vai vendo como é que funciona a estrutura por dentro, os trabalhos que eles fazem, a relação do tráfico de Red Eye. Outra coisa que eu gostei do como foi apresentado o Asimov e a namorada dele também.
Na animação, a Faye, ela é bissexual?
Não lembro.
Não, ela é hétero.
Eu achei mega legal essa parte, bem engraçado, né? Que depois que tem um episódio lá que o Spike tá pescando e ela também que vendo, folheando umas revistas, ela pega uma Playboy, depois ela pega uma outra revista masculina. É uma revista feminina, eu acho, a outra, né? Aí eu fiquei pensando... Eu não lembro se na série ela era... Tem alguma coisa... Na animação tem alguma coisa relacionada a isso. Mas achei legal pra caramba.
É, eu achei isso muito legal porque, tipo... A Faye é um personagem que a gente já falou, né? Ela é um personagem muito sexualizado. Mas a gente vê pouco sobre essas questões sexuais dela, assim, de certa forma, né? Eu acho que foi legal dar essa maturidade e essa agência, né? De fato, assim. Tipo, quais são os interesses, de fato, dessa pessoa pra além do que olhares cobiçosos vão fazer dela, assim, sabe? E ela tomou a agência mesmo, tipo, porra, eu gosto disso aqui, eu gosto disso aqui, não gosto disso aqui. Isso aqui foi super legal, tá ligado? Eu achei isso massa.
Essas duas adaptações eu gostei bastante. Tanto o fato do Jet ter uma filha, porque você, obviamente, aprofunda a relação dele com a esposa. Você percebe que não é só um amor perdido, é um pouco mais embaixo o buraco na vida dele. É a razão que motiva ele estar ali ralando desesperadamente da forma como ele tá ralando, né? O primeiro desespero dele tentando conseguir aquela boneca feia. Meu Deus, que boneca feia.
Nossa, horrível boneca.
Aquela boneca. Mas a piada é essa, pô.
Jesus, que boneca horrorosa. É uma ótima piada, diga-se de passagem. Feia para uma desgraça, mas a menina quer aquela boneca de qualquer jeito. E ela custa um rim.
Sabe? É a versão feminina do Fofão, cara.
Exatamente, pivete. E aí, o que acontece? Ele se acaba todo e ele não consegue levar ela. Tudo bem, Ele acha um cachorro, leva o cachorro, é etc. Maneiro. Dá errado também, do mesmo jeito. E o lance do cara que está com a mulher dele nesse momento, por mais que, por exemplo, tenha sido doído ouvir a filha dele chamar outra pessoa de pai, nós sabemos que aquele homem é o homem que assumiu a casa, efetivamente. É o homem que está cuidando da filha dele, da ex-esposa dele, e que está também cuidando do Jet do jeito que ele pode, né? Ele nunca é escroto. Ele fala pra ele, não, no dia da apresentação da filha mesmo, ele vai pra frente tirar fotos. Ele pede, ele fala, que bom que você chegou, que bom que você veio. Não, ele nunca
ele
trata
ele,
com...
ele, né?
É, ele nunca trata ele com segundas intenções. Usualmente, esse tipo de relacionamento na vida real é muito difícil, meus amigos. É muito difícil. Usualmente, os padrastos, pai e padrasto, se detestam, tá?
Mas tem um ressalvo aí, né? Isso acontece mais depois daquele episódio, o episódio no ar, digamos assim.
É,
né?
quando ele percebe que não é culpa do cara.
Exatamente.
Quando ele percebe que não é culpa do cara. Obviamente, ele tá ali com aquela boa e velha, não. Mas as minhas entranhas estão me dizendo que é tal pessoa que é o culpado. Estava completamente errado, o culpado estava do lado dele o tempo todo, na verdade. É pra você aprender que esse negócio de confiar nas entranhas do policial é tudo uma grande mentira. Porcos são porcos, a vida é essa. Linguiça é a única coisa que presta. E, no caso da Faye, quando ela efetivamente bate o olho na mecânica lá, ela bateu o olho na mecânica, a mecânica bateu o olho nela, a Bi e mim olhou pra elas e falou, por favor,
nossa,
por
sim.
favor, se peguem agora. Por que favor, deem uns amassos. Sabe? E quando elas efetivamente se pegarem, deram uns amassos, e foi tipo super saudável.
Sim.
É a única relação romântica saudável na série inteira, meus amigos. Verdade. Dos protagonistas, não, é a única relação saudável.
Normal e natural ali, nem foi uma coisa forçada, né, velho?
Aconteceu de boa, aconteceu tranquilo, elas se gostaram, elas trocaram ali um negócio de um telefone, quando ela precisa, ela ajudou. Foi, sabe? Fluiu bonito, teve química, foi sensacional.
E o que eu achei legal
é... A Faye Valentine é um dos grandes pontos da série acima do anime, na minha opinião.
De acordo. E aquele diálogo dela se conhecendo assim foi muito bem escrito, né, cara? É tipo aquela dança do acasalamento, assim, né? Tipo, ah, seu marido ali, não sei o quê. Não, 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 meu marido não. Só jogando os verdes, assim, pra ver onde é que vai. Assim, muito bom.
Não tem memória, né, pra saber se eu gosto ou não. Ela fala um negócio desse, né?
Isso. Ela fala...
Ela se descobre, né, velho? Pra ela começou a ler a questão do sexo, na verdade. Dá pra perceber.
E é até engraçado que, tipo, no episódio seguinte, o Spike tava com uma puta dor de cabeça. É, ela, tu tá precisando de um bom orgasmo.
Orgasmo.
Isso aí vai curar. É muito, tipo, adolescente.
Ela só faltou olhar. É pra ele falar assim, gozar se tava melhor, hein?
Agora... O outro ponto alto da série também é a dublagem. Eu não sei se alguém viu o dublado
não vi.
Aqui.
Não vi.
Tá muito boa a dublagem, cara. Muito boa. Tá excelente, cara. Foi muito bem escolhido ali. O show é dublado pelo Glenn Briggs. Tá muito boa. Vale a pena ver a série dublada aí. Pelo menos pegue um episódio aí pra ver dublado aí, pra dar uma olhada. Tá bem maneiro. Gostei, vi toda a dublada. Gostei pra caramba.
Dá uma olhada depois.
Eu gostei da cena da igreja, né? Achei...
Sim.
Ali tá bem maneiro ali. Lembra um pouco do anime, né? E no finalzinho, eu fiquei na dúvida. Vocês viram no original, quando ele tá indo lá encontrar o Jet. Tá realmente tocando uma música em português ali?
Não consigo me recordar de não, cara. Tá.
Português a música?
Tá.
Ih, cara. É o que eu faço pra...
Tá, né?
Deixa eu ver se consigo.
Eu acho que tá. Se eu não tô doido, tá.
Que eu vi dublado, eu fiquei na dúvida se tava... Acho que vira aí...
Deixa eu ver. Porra, segura aí, velho, que agora eu vou conferir.
Confere aí. Dê essa resposta para os ouvintes aí.
Tá não, gente. No original tá em inglês.
É, eu vi em inglês. Também não vi nenhuma música em português.
É, no, é, eu tava escutando a música em português no final.
Mas na dublagem, eles dublaram essa música mesmo.
Ah, tá dublado, né?
Triste sentido.
Ó, vou zerar uma mulher que dubla, viu?
Sim. Sim, eles dublam as músicas também. Tem as músicas que a Júlia canta, Júlia? Canta, tá em português, as músicas cantadas estão todas em português, estão todas dubladas.
Ah, que legal.
Bom, gente, chegamos aqui no final de mais um podcast elementar, espero que vocês tenham curtido. Bom, eu gostei bastante do Bebop, tem seus problemas aí que a gente falou, mas acho que consegue adaptar bem, né, o anime. Eu acho, não é essa coisa tão ruim aí que tem muita gente falando, né? Óbvio que o anime é melhor, então, não sei o que, vejo o anime, sabe? Eu acho que tem algumas mudanças aqui interessantes, tem coisas ruins, como a gente já falou, principalmente do Vicious, pra mim e da Júlia, eu particularmente não gostei, mas os atores estão legais, a caracterização dos personagens, obviamente, tirando do Vicious, está muito boa, os cenários, a trilha sonora tá legal, as cenas de luta são bacanas, os efeitos estão ok, as naves estão muito bonitas, essas naves conseguiram transportar muito bem do anime pro live action.
Não ficou ridículo, ficou bom.
Ficou bom. Uma coisa que me incomoda, isso me incomoda no anime, a gente já, pô, tá no futuro, a gente já dominou o espaço, tem viagens interplanetárias e a gente ainda usa combustível fóssil.
Verdade. Porra, mas pro
você ano espera muito da humanidade.
Exato. E no ano que a Fê foi congelada, o portal da Lua já tava sendo construído. Ainda tinha VHS, pô.
Eu acho que eles ficam muito no sistema solar, né? Tem uns episódios que eles estão muito perto de Júpiter ali. Eu acho bem.
Mas
mais
eu tinha essa dúvida também que você falou agora. E eu acho que ele se passa de fato no sistema solar.
É. Tanto que tem. É o terceiro episódio, eu acho que tem. Eles vão chegar lá num planeta. Ah, aquela questão do. Daquela galera lá, pô, como é que é o nome? Dos ambientalistas, pô. Que ela manda aquele míssil. Aí meio que aquele local onde eles estão ali, tipo uma praia, tá dentro de umas redomas lá. E aquilo ali parece uma lua de Júpiter, sabe? É uma coisa assim. Então acho que se passa muito no sistema solar, assim.
Então o Jet fala que tem muito. Ele fala, quando ele fala pro Spike achando que ele era militar, ele fala de vários planetas e missões, coisas e tal, que são fora do sistema solar. Então parece muito que eles conhecem boa parte ali, mas o desconhecido ainda tá sendo explorado. Só o exército, uma galera com bom dinheiro que vai pra lá.
Interessante. Interessante. Uhum. Cara, vocês me lembraram de duas coisas que eu queria falar.
Pode falar.
A primeira foi o episódio que eu menos gostei, fora os últimos, porque os últimos foram muito sobrevistos, que foi o do Mad Pierrot. Acho que é o oitavo, alguma coisa
assim.
É o oitavo.
Eu esperava mais daquela luta ali, na moral.
Exato, tipo, é uma das lutas mais fodidas do anime, assim, sabe? É um dos episódios mais malucos, inclusive. E justamente por ter que dar tempo demais de tela pra Vicious, sindicato, coisa e tal, foi muito mal explorada. É, uma das reclamações que eu vi sobre a série é que em diversos momentos eles tinham que se forçavam a colocar uma cena ou a colocar uma fala clássica do anime, sacou? E eu nem senti tanto isso assim, mas nessa hora também tem um momento que ele faz uma citação a Blade Runner que é totalmente deslocado, tá ligado? A luta é ruim, tem esse lance de, ele foi enviado pelo Vicious e ele não gosta do Ed, sei lá. Eu achei esse episódio todo uma merda. E
quando ele aparece a primeira vez ali, né, na e tudo mais, ele apanha bastante ali, fica bem, o Spy fica bem machucado, eu, pô, já gostei, eu esperei muito, assim, não, quando ele for enfrentar o palhaço lá, vai ser aquela luta, né? Aí aparece, pô, ele meio que joga um cachorrinho lá, o cara meio que pira, ele meio que tem aquele esquema lá das granadas, ele sobe, desaparece, tem aquela explosão, eu achei muito assim, cara, isso aqui é só uma luta foda, assim.
Isso, e é um dos episódios com a pior qualidade gráfica, assim, sabe? Tipo, as explosões, o voo, é tudo meio tosco, assim. E, enfim, eu acho que Cowboy Bebop vai cair numa armadilha que não é criada por nós, mas que a gente sempre vai cair, que é assim, tipo, toda vez que alguém faz uma adaptação de alguma coisa, você inevitavelmente vai ficar comparando a obra final com a obra original, tá ligado?
Sim.
E isso é muito injusto com a obra final, porque, tipo, ela devia ser analisada por conta própria, mas também essa injustiça não é causada por nós, porque ela é uma adaptação. Então, não tem como a gente falar dessa série sem ter falado do anime, tanto que a gente falou o tempo inteiro. E eu entendo muito uma pessoa que fica decepcionada com live action porque viu o anime original e coisa tal. Mas aí também vem outro lance, que é o fato de que as pessoas não sabem o que quer, assim, sabe? Tipo, as pessoas meio que não sabem o que esperar. O que o fã, ele queria, no final das contas, era rever o anime, tá ligado? E, porra...
Cara,
muito, sacou? Tipo, não tem como fazer.
Tem,
e se tivesse como fazer, pra que fazer, sabe?
É, tu vê o anime, tu vê a obra original. Se tu quer ver a parada Ipsy Litteri, pô, tu vê o original, cara. Vê o anime. Não. É a mesma coisa. Ah, eu quero... Se tu quer ver o livro transposto pro cinema, ou o mangá transposto completamente pro anime, pô, lê o mangá, cara. Vai pro obra original. é muito melhor, cara.
E é claro que adaptações têm que ter, né, uma relação óbvia com sua obra original. Ou, enfim, vou chegar lá.
É, e tem que ser boa por si só, né?
Ela tem que ser boa, sabe? Mas, tipo, enquanto as pessoas continuarem a ficar esperando que seja uma transliteração, alguma coisa assim, tipo, isso, não tem como se agradar, sabe? Tipo, e aí a gente fica também, tipo, ah, velho, ninguém quer agradar vocês não, tá ligado? Vai tomar no seu cu também, assim.
É porque aí fica nessa. E outra coisa que me irrita demais, assim, ah, vai estragar a obra original. Cara, a obra original tá lá, ela é intocável, sabe? Uhum. Isso me irrita, isso é o que mais me irrita, sabe? Sim. Parece que vai, por exemplo, ah, teve lá o, sei lá, os filmes do Hobbit, né? Cara, o livro tá lá, o livro é intocável, sabe? O Cowboy Bebop, cara, o anime não vai se tornar pior por causa de uma adaptação.
É uma adaptação boa, né, cara?
Liga é, não é, por exemplo...
Inclusive, tá na Netflix, cala a boca e só assiste lá, porra.
Só assiste lá. O Death Note, teve as adaptações de live action são ruins, mas, cara, o anime tá lá. Vê o anime.
E o anime é ruim também.
É, o anime não é tão bom. Obrigado. O anime não é tão bom.
O anime é ruim também.
É, ele não é tão bom, mas tem lá, entendeu? Então, tem que ter essas adaptações. Eu ainda acho, assim, essa ainda teve muito cuidado, né? Acho que eles estão tendo um pouco mais de... Estão tendo esse cuidado um pouco melhor, acho que... Né, que não teve no caso do Death Note, por exemplo. Uhum. Né? Mas eu acho que, né, quando vier aí o Hakusho, vier o One Piece, né? Então, eu acho...
É o que eu mais tô com esperanças de vir bom.
Quem,
One Piece eu acho que vai ser ok, mas o Avatar, eu acho que dessas adaptações que a Netflix tá fazendo, vai ser a melhor de todas.
Mas os criadores originais não se afastaram do projeto?
Deu muita treta já, deu muita treta justamente por isso. Se afastou, porque teve conflito de interesse com relação à obra original e à adaptação que tá sendo feita. Por isso que ninguém nem tá falando sobre o assunto no momento.
Espero que a partir da série mais pessoas vão assistir o anime de Cowboy Bebop, tá ligado?
Sim, sim, com certeza.
Foi uma jogada de mestre, inclusive, da Netflix ter colocado no catálogo, assim, vamos lançar a série? Vamos botar aqui também. Porque não tinha antes, antes só tinha o filme. Agora a gente tem o filme e a série é o anime. Então a pessoa não pode reclamar. Tá tudo à mão ali, sacou? Só vai lá e...
Quando você coloca lá na série, aparece embaixo todos os dois, né?
Como então... indicação, exatamente.
Exato.
Uhum. Consegui encontrar o que tinha me deixado incomodada. O Alex Russell, que é o cara que faz o Vicious, ele é uma versão mais feia do Rufus Sewell. Não sei se vocês sabem quem é.
Não.
Nossa. O Rufus Sewell é o cara que é o vilão em Coração de Cavaleiro. Ele é uma versão mais feia do Rufus Sewell. Sim. Pode reparar. Pense na cara dele. Ele agora pensa no vilão de Coração de Cavaleiro. Mesma coisa.
Eu sabia que eu ia descobrir quem era o filho da puta na minha cabeça.
Ele é mais queixudo, né? Ele é mais feio mesmo.
Ele é uma versão mais feia do cara,
velho. Vocês podem olhar aqui no feed do Elementar e a gente tem um episódio sobre o Coração de Cavaleiro.
Verdade.
Filmoso.
Bom, gente, quero agradecer aí vocês aí pela gravação e deixar o espaço aberto aí pro jabás de vocês aí.
Cara, prazer estar aqui no Elementar pra falar dessa série. Eu sou um cara muito sem parâmetro mesmo, né, velho? Eu gostei pra caramba dessa série, velho. Não tô nem aí, foda-se. Eu tô muito...
Tá correto.
Eu tô muito feliz, velho, de ter vindo da Netflix, sabe? É como eu falei, eu vi muito cuidado dos caras com relação ao anime. Já é muito, fora as adaptações que a gente vê por aí. Eu sou lá do podcast, um podcastzinho quinzenalmente aí que fala de cultura pop no geral aí, sabe? Você pode encontrar no Facebook, que pra falar a verdade eu nem lembro, ninguém usa. A gente também tá no Instagram, todas as plataformas de streaming aí, Spotify, fiquem à vontade, procure lá pro podcast. Eu agradeço demais pelo papo aí, velho. E a galera.
Minhas considerações finais / jabá são: entre no site do Maratona, leia minha resenha sobre Cowboy Bebop, que eu gosto bastante dela. Apesar de ter sido meu segundo texto na casa, eu ainda era verde, mas eu gosto bastante da melancolia e da tristeza que o anime me passou e de como eu consegui botar isso no papel. E eu gostaria de dizer que é o único erro imperdoável pra mim nessa obra, e pra mim esse, realmente, eu não consegui. Passou os 10 episódios. Não, eu entendo o Vicious, porque é ator ruim, às vezes é ator ruim, às vezes o roteirista também é roteirista, errou ali na hora de fazer o roteiro, e de novo, era freestyle, o cara fez o melhor que ele pôde com o pouco que ele tinha, e um ator ruim, a vida é assim. Mas não ter tido o meu querido do Real Folk Blues ali naquela cena da igreja enquanto eles lutavam, foi triste, foi difícil, foi sofrido. O meu coração doeu. Yoko Kano, você me prometeu. Estou triste até agora.
O meu é também acesso ao Maratona de Sofá. O site tá parado, mas ele ainda tem muita coisa lá. Então os nossos podcasts ainda estão no feed também. Então quem estiver procurando coisas pra ouvir, dá uma conferida lá. Eu tava fazendo as lives nas quartas-feiras de leitura. Eu acho que tô mais ou menos sem um mês sem fazer. Mas talvez eu faça amanhã, não é uma promessa. Qualquer forma, olha no meu feed do Instagram, é @fernamn. Que se eu fizer, eu fiz e publiquei lá. Dá uma olhada.
Sim. E o texto da Belchor vai estar aí no post, se eu lembrar.
Se alguém quiser achar alguma coisa de trabalho meu, tô lá no Instagram como @jpbl.art, é o meu perfil artístico, não profissional. Profissional deve sair, o pessoal deve sair aí quando o Diego marcar. E eu tô sempre aqui no Elementar, tô lá no Maratona também, vocês podem achar os nossos podcasts no feed. E eu e Ferna estamos participando de um projeto novo, não tão novo assim, que é o Rio Poneglyph, que a gente comenta sobre os episódios semanais de One Piece. De início a gente ainda tá fazendo um prensadão, a gente pega 2, 3 capítulos e grava de uma vez e fala, mas a ideia é comentar semanalmente. Os episódios antigos estão lá no feed do Maratona, como Maratona Pirata, vocês podem achar lá.
Isso.
Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima semana e valeu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Falou, galera.
Tchau, tchau. Valeu.